vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, oi, oi! Sexta-feira! Oi, oi, oi! Que alegria! Tem um sabor diferente, não tem? Tem, sim. Sexta-feira tem um sabor bem diferente. Obrigada pela sua audiência. Meu nome é Rose Andrade. Que bom que a gente está recebendo você, querido ouvinte, em mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Estou muito feliz em poder chegar aí na sua cozinha, chegar na sua fábrica, chegar na sua loja, no seu mercadinho, onde quer que você esteja, tá bom? Obrigada pelo seu carinho. Eu sei que tem um monte de gente agora deitado na rede, ouvindo a Rádio Novo Tempo. Que belezinha! Eu também quero uma rede para chamar de minha, para eu também poder descansar, não é? Mas olha, as minhas férias ainda demoram um pouquinho, mas elas chegam também. E você que tá aposentado, tá de férias, tá de folga hoje, ou tá no batente, não importa. Obrigada, porque você tá recebendo no seu coração, melhor dizendo, a programação do Vida e Saúde da Rádio Novo Tempo. Meu nome é Rose Andrade, sou sua mana do rádio e a gente vai seguindo por aqui. Claro, estamos no youtube.com/novotempo rádio, youtube.com/novotempo rádio, e a gente sempre diz para você que acompanha o nosso programa, que gosta do que ouve aqui, que comente ali, não é? Que faça um barulhinho aí no YouTube, porque o que acontece? Quando você comenta, quando você deixa a sua opinião, quando você manda o seu oi, o seu alô, o YouTube começa a entender assim, o que está acontecendo esse movimento aqui? Por que tem muita gente falando aqui? Esse assunto deve ser bom. Então, ele entrega para mais pessoas, não é? Então, tem muitas pessoas que nem sabem que existe o Vida e Saúde na rádio e elas passam a saber. Talvez alguém que nem saiba, que não conheça, será que alguém não conhece a Rádio Novo Tempo? Passa a conhecer. Então, você ajuda a gente sempre comentando aqui embaixo, combinado? A gente vai seguindo por aqui, gente. Assunto hoje vai ser bom, mas vai ser bom, vai render aqui na programação. Organização de espaços masculinos. Você tem esse problema em casa? Você convive com um homem aí que tem dificuldade para se organizar? Você que tá me ouvindo, você homem, você tem essa dificuldade? Pode abrir o coração, falar, Rose, esse negócio de organização só me dá trabalheira. A gente quer conversar com você hoje sobre esse assunto. Olha, você aí, a mulher da casa e as mulheres da casa, vocês já tropeçaram em alguma caixa de ferramentas assim que de repente resolveu morar no meio da sala? Mas justo no meio da sala, Lu? No meio da sala? Não é? Tem. Já procurou as meias ali na gaveta e aí tava tudo tão misturado, a sua roupa com a roupa dele, né? Com um monte de coisa ali, você teve que trocar a meia, saiu com uma meia bem pretinha e outra não tão pretinha, porque fazia parte de outro par de meias. Já aconteceu isso com você? Ai, ai, ai. Quem sabe você divide a mesa com um colega de trabalho e ele não consegue encontrar os pertences, porque ele deixa tudo jogado. Você sabe que os meninos aqui, que trabalham aqui na nossa produção, eles são bem organizados, viu? Muito organizados. Mas a gente trabalha sentado aqui na produção, um pertinho do outro. Então, se um se desorganizar muito, se for muito espaçoso ou espaçosa, a gente vai ficar meio que atrapalhado ali. Mas aqui todo mundo é organizadinho, né? Olha, a Lu tava fazendo uma pesquisa, tava fazendo uma leitura, e ela achou um levantamento internacional que entrevistou 4 mil trabalhadores. Só 4 mil, o número é pequeno, né? Então, eles pegaram, assim como uma amostra, 4 mil trabalhadores. E de acordo com a resposta desses rapazes, desses homens, a pesquisa chegou à conclusão que 1 em cada 10 homens já tinha recebido avisos sobre a má organização. E mais de um homem, em 20, perderam. A chance de uma promoção. Por quê? Porque o chefe, a pessoa era até boa na função, mas era desorganizado demais, era mal organizado. Claro que essa pesquisa não vai refletir a realidade de todos os homens, né? Existem pessoas, não homens, existem pessoas, homens e mulheres, que são organizados ou desorganizados. Mas hoje a gente quer focar aí nesse público masculino que cada vez mais cresce acompanhando aqui a nossa programação. Nossa intenção não é julgar ninguém não, viu, gente? Mas é ajudar a resolver conflitos, porque eu tenho conhecimento de pessoas que chegaram ao divórcio porque a desorganização era tão grande que não tinha mais como conviver. Olha que triste, que coisa. Vamos conversar sobre isso. Você convive com um homem que tem dificuldade para se organizar? Participa com a gente, 12981510081. Enquanto isso, vou cumprimentar Raul. Oi, Raul, bom dia. Tudo bem com você?
Bom dia, Rose. Tudo jóia, graças a Deus. Sexta-feira, Que dia gostoso, né, Rose?
Ah, é um dia muito especial pra gente, véspera de sábado, a gente chama de dia da preparação, né? Porque é um dia que a gente se prepara para receber o sábado, para que a gente possa dedicar as próximas horas ao Senhor, não é? Então é muito bom mesmo. Mas Raul, me diga assim, você é, de forma geral, muito organizado, pouco organizado, mais ou menos? Como é que funciona aí na sua casa, na sua vida?
Rose, eu me considero organizado, Rose. É, minha esposa acho que também, viu?
É.
É. Assim, ela me considera, né? Ela é muito organizada, mas acho que ela me considera organizado, sim. Não reclama muito, não, de bagunça. Inclusive, esse programa, Rose, acho que vai ser muito fácil, porque o homem, ele não tem muito... Eu não entendi o título. Espaços masculinos. O homem tem um espaço, geralmente ali é um negocinho assim, o resto é da mulher.
Olha, mas às vezes ele tem um espaço no guarda-roupa, ele tem um espaço no quintal, que ele possa chamar de dele. Esse espaço aqui é meu. Ele tem ali uma caixa grande para ele colocar o que ele quiser. O trabalho, não é? Tá certo. Já tá dando uma cutucada, né? Ah, cutucada. A mulherada tá participando aqui, hein, o Raul. Mas me diga como que é o processo de organização da sua mentoria. Como é que funciona? A pessoa fala da mentoria e me diga. A pessoa entra em contato com você. Qual é o passo, pelo menos os três primeiros passos? Quais são?
Legal, Rose. Para participar da mentoria, né? Para as pessoas que desejam eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável, definitiva, começar 2025 aí com uma boa saúde, os passos são os seguintes, Rose. Acessa leisdoemagrecimento.com.br, agenda uma sessão com o nosso time, sessão gratuita, e aí nosso time vai entrar em contato, a gente vai conversar com você, vai entender seus desafios, suas dificuldades, e aí sim vamos te apresentar os planos que nós temos hoje. E aí você decide se quer se inscrever ou não. É simples, Rose.
Beleza. Então, aí a pessoa se inscreve, vocês têm um primeiro contato, né?
Assim, depois que a pessoa se inscreveu, daí ela vai participar de um grupo privado, que só tá ela, os mentores, um grupo com o restante das pessoas que participam. Ela vai daí fazer uma sessão de boas-vindas.
Uhum.
E daí por diante... Ela vai... Primeira fase é o detox, né? A gente faz um detox. E, enfim, é uma coisa bem organizada. E aí, sim, a pessoa... Já com o detox, nos primeiros 30 dias, ela
já vai ver diferença. Que legal, gente. Então, vale a pena, olha só, o contato, Raul. Para que o pessoal que já ficou animado, empolgado com esses primeiros passos aí, para conhecer mais, como é que faz...
É leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão.
Ok, obrigada, querido ouvinte, obrigada. Valeu. Raul. Olha, hoje a Grazi não vem, porque eu acho que ela, sabe, vai ter que organizar alguma coisa hoje. É. Alguma coisa ela vai ter que organizar, porque os rapazes ali desorganizaram, que convivem com ela, deve ser por essa razão. Segunda-feira ela explica pra gente, tá bom? E daqui a pouquinho a gente vai cumprimentar a nossa convidada, que é a Sheila Procópio. Aproveita esses minutinhos que você tem pra responder a nossa pergunta, se você convive com um homem que tem dificuldade para se organizar. Eu fico te esperando aqui, Dilson e Débora, rumo ao lar. Bora, combinado? Eu já te chamo já. Pera aí.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
A estrada é longa, o sol atroz e os perigos muitos são. Mas certo estou que aqui não é o meu lugar.
Eu vou rumo àquele.
As flores nunca murcham.
As ruas são de puro ouro e o mar de cristal. Para casa eu vou, com saudade estou. Nesse lindo lar, nesse bom país, eu serei feliz.
De Novo Tempo, a voz da esperança. Muito bem ter você aqui cantando animadíssimo, Dilson e Débora rumo ao lar. Deixa eu cumprimentar minha amiga Sheila Procópio. Ela tá no exterior ainda, tá em outro país, né? É que bom que a gente tem esse negócio do WhatsApp, a gente tem ali as ferramentas pra gente ficar bem pertinho, não é? Alô, 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 Sheila, você tá me ouvindo?
Oiê, que saudade!
Ai, que saudade de você! Sheila Procópio, nossa organizer, não é? Como é que fala? Personal organizer, que nome chique. Mas eu já sei, o nome é chique, mas a situação, o negócio é simples, não é, Sheila? Não é assim que você explica?
É isso mesmo. O nome é complicado, mas a organização é só para simplificar a vida.
Ô Sheila, obrigada, tá? Você mais uma vez aqui com a gente hoje para um assunto tão interessante, que é a organização de espaços masculinos. Deixa pra gente o seu contato, porque vai que chegou um ouvinte novo e não conhece a Sheila Procópio, para fazer uma visitinha aí pro seu, no seu Instagram.
Pois é, olha, meu Instagram é @SheilaProcópioOrganizer. E olha, tá aquecendo o meu coração, nós estamos com menos 8 graus aqui hoje.
Ui.
Falar com você está sendo muito, muito bom para mim.
Que frio! Onde é que você tá, Sheila? Você tá no Canadá? É Canadá que ela tá?
Isso, estou em Toronto, no Canadá.
Ai, que bom que você conseguiu esse tempinho para falar com a gente. Vai ficar com o coração realmente muito aquecido, porque a gente ama você, muito carinho nesse programa por você. Mas vamos lá, Sheila. Olha, eu vou ler algumas participações, eu e o Raul aqui, as primeiras participações. Vamos ver se o pessoal tá organizado ou não tá organizado. Gente, primeira participação, hein? Diga aí. Oiê!
Oi, Rose! Oi, galera Novo Tempo! Aqui em casa, meu marido é super mega, mega organizado.
É
espaçosa aqui. E bagunceira sou eu.
Olha que ela confessa.
3 quartos e meio pra mim. Ou melhor, tô mentindo, 2 quartos e meio pra mim. Porque meu marido fica com a metade de tudo, porque ainda toma espaço dele, das gavetas.
É, tá vendo? Aí no caso da Alda é o contrário. O marido dela que é super organizada e ela não. Obrigada pela participação, Alda. Tem mais uma participação aqui. Olha, eu comentei com vocês no iniciozinho, né, que eu soube. Eu comentei agora, não lembro se eu comentei aqui, eu comentei no final do programa anterior. Que tem gente que é tão desorganizado, que o esposo, no caso a esposa, né, tanto, os dois são desorganizados, né? A gente não está dividindo exatamente assim, ah, o homem é mais desorganizado que a mulher, mas existem questões de desorganização que gera até divórcio. E a gente tem uma participação aqui que eu achei também interessante. Olha, Rose, esse tema é sério. Meu marido é tão desorganizado que já chegamos até a nos separar por causa disso. Já afetou no trabalho, ele perde tudo, deixa tudo jogado, não gosta de limpeza. É, ele ainda diz que o problema está em mim, que sou muito chata. Tá vendo como é que pode ser mais profundo do que a gente imagina? Raul, com você tem mais participações?
Oi, Rose. Tem sim, olha só. A Rosana fala assim, meu marido é pedreiro e sempre foi extremamente organizado. As suas ferramentas são limpas e tudo no lugar no quartinho que ele tem.
Olha
em
que
casa, ele chega a ser mais organizado que as minhas. E ela dá risada.
Olha aqui. Que legal. Agora, Raul, você sabia que hoje também é o dia do pedreiro? Hoje é o dia do pedreiro. Pois é, abraço a todos os pedreiros ouvintes da Rádio Novo Tempo. E pedreiro tem que ser organizado mesmo, gente. Porque senão depois, não é, Raul? Como é que fica?
É, se o pedreiro for organizado, aliás, qualquer profissão, né? Se a pessoa for organizada, ela já sai na frente de muita gente, né, Rose?
Exatamente, é verdade.
De bagunça. E em obra, principalmente, né? Mas a Ângela fala assim, oi, queridos, bom dia, que tema. Eu vivo com dois desorganizados. O marido há 31 anos e o filho há 23. Tem dias que é uma verdadeira guerra. Estou quase me rendendo. Ela dá risada e chora depois.
Como é que vai ficar se ela se render? Ai, ai, ai. Mas vamos lá, gente. Vamos buscar, assim, informação com os nossos, com a nossa amiga Sheila Procópio em relação a essa questão da organização. Sheila, existe diferença entre homens e mulheres no que diz respeito à organização?
Olha, na verdade, sabe o que acontece? Que os homens são mais racionais, assim, são mais práticos, né, na racionalidade, e as mulheres são mais emocionais.
Uhum.
Então, muita tendência, às vezes, é guardar coisas por emoções, e o homem, às vezes, não tem esse lado. Uma outra coisa é que a carga maior para a organização fica para o lado da mulher. A organização da casa, muitas vezes, é a mulher que cuida mais do que o marido. Então, a gente sente mais esse impacto da bagunça porque sobra mais para a gente fazer, né? Nem sempre o homem é um homem colaborativo em casa, né? E homem é muito apegado, às vezes, com coisas que ele gosta muito. Então, por exemplo, nós estamos hoje no dia do pedreiro, você está falando sobre organização. Homens adoram uma ferramenta, por exemplo.
Verdade.
E, às vezes, ele não tem organização e sempre acha que vai precisar de tudo aquilo. Mas, se nós formos falar, por exemplo, de roupas e sapatos, normalmente os armários das mulheres são mais bagunçados do que os homens, porque elas têm maior quantidade de coisas.
Verdade.
Então, assim, uma regra, não existe uma regrinha, né? Mas eu acho que essa questão de nós pensarmos na praticidade, né? Do homem, que ele é mais prático com as coisas e colabora menos, e a mulher que fica com a carga maior da organização da casa sente mais esse impacto.
É verdade, foi legal você falar sobre isso, porque exatamente, o programa não está dizendo que o homem é mais organizado que a mulher. Existem homens organizados e desorganizados, e mulheres organizadas e desorganizadas, mas hoje a gente tá focando neles, hein, Raul?
É isso aí.
Raul é organizado, né, Raul?
O Raul parece ser mesmo.
Eu não considero organizado, mas a minha esposa é mais que eu ainda, então... às vezes ela reclama ainda, né, assim, de vez em quando. Mas, ó, Sheila, né, para homens que têm dificuldade em se desfazer de objetos, como que lida, né, com apego emocional durante uma organização de ambiente?
Quando a gente trata de apego, né, a gente sempre pensa naquilo como para o futuro. Você vai usar aquilo ali? Por que que você está guardando aquilo? Então, às vezes... Vamos falar aí de uma garagem, né, que tenha muitas ferramentas, por exemplo, pregos, parafusos, utensílios ali que vai utilizar. realmente precisa ser guardado, eu acho que é fazer a pergunta para si, mas ser sincero na resposta, porque a gente sempre fala, ah, eu vou precisar disso aqui em algum momento, não, no futuro eu vou precisar desse preguinho, vou precisar dessa ferramenta, e às vezes você nem vai utilizar, né? Então, abrir espaço, até mesmo para que você tenha um espaço bom de trabalho, seja num quartinho em casa, seja numa área da garagem, né? Ou se você tem uma oficina na sua casa, que você tenha essa oportunidade de ter uma oficina para trabalho. O desapego, ele precisa ser feito a partir da pergunta. Eu preciso disso realmente ou eu estou guardando por guardar? Mas se eu guardar isso daqui, onde eu vou utilizar? Onde eu posso utilizar? Não posso utilizar? Então você vai doar isso para alguém ou vai descartar se for necessário, mas é necessário responder com sinceridade. A questão é que a gente sempre acha que vai precisar das coisas, né? Então, acha que vai precisar e aí acaba guardando e daí passa um mês, dois, seis meses, um ano, você não utilizou aquilo e continua guardando. Então, pergunte-se a si mesmo, eu realmente preciso disso aqui? E aí você faz essa análise e então depois faz o descarte ou faz a doação.
Ok. Pode falar, Raul.
Rose. Quando a gente estava com o Viva presencial aí no Brasil, né? A gente lidava com muitas manutenções e obra e tal, né? Então, eu sempre guardava também coisas, principalmente de obra, né? Coisas miudezas, sei lá. Uhum. A gente que eu achava que eu ia precisar. Só que depois, quando você precisa, até você achar...
Verdade.
Mais fácil ir ali na casa de material de construção e comprar aí mais rápido. Você quer... Aí você acaba dando, aí fica lá o negócio.
Então, essa foi isso mesmo. Essa foi boa. Ó, tem mais uma participação aqui dizendo assim, olha, sou totalmente desorganizado. Esse aqui, olha, esse aqui reconhece, tá reconhecendo. Ó, preciso melhorar. Já perdi de viajar nas férias por tempo perdido procurando tudo. Mas vamos indo. Olha, eu acho que quem é desorganizado, os rapazes desorganizados, Sheila, a partir de agora eles estão confessando para si mesmos que são desorganizados. Então vamos lá, vamos ajudar agora para quem tomou a decisão nesse programa. Eu serei mais organizada e quer começar já hoje. Então vai lá, vamos lá. Quais são os materiais organizadores que são mais úteis e acessíveis para os homens?
Olha, eu gosto bastante. Existem caixas, né, com separadores para organizar peças pequenas, igual peças de oficina, por exemplo, né, parafusos, pregos, porquinhas. Você pode colocar ali dentro dessas caixas com separadores. Eu acho que são maletas. Tem maletas que tem, por exemplo, todas as chaves do carro, né? Chaves de roda, tal, ali que você pode ter. São coisas compactas que você pode ter dentro do seu carro, numa área, numa prateleira na sua garagem. Não precisa de ficar tudo jogado, tudo espalhado. Mas você sabe uma coisa também que eu gostaria de chamar a atenção? Já que esse homem está querendo aí se organizar, tomando essa decisão, é importante também ver a parte clínica. A mulher, ela normalmente vai mais ao médico, ela se cuida mais e tal. Homem é mais resistente a ir ao médico, a procurar, por exemplo, uma ajuda clínica. E, às vezes, o déficit de atenção, a pessoa que tem o autismo tardio, ela também, né, tem Então, aí todo mundo comenta, às vezes, né, o TDAH, tem testes que pode ser feito e então vai se criar aí uma estrutura para que esse homem se organize. Porque, às vezes, como ele não procura ajuda clínica, ele não sabe nem que ele tem o TDAH, por exemplo, né? E o déficit de atenção, ele ajuda nessa desorganização. Por exemplo, como o nosso amigo aí perdeu a viagem, de repente ele pode até ter algum tipo de transtorno ou alguma complicação que ele nem sabe, né? Então, é legal procurar e, logicamente, como você está falando aí da questão dos organizadores. Existem muitos organizadores no mercado que podem facilitar. Eu falaria desses dois. Essas maletas, onde já contém vários produtos organizadores que pode te ajudar, e as caixas organizadoras com separador.
Eu acho que tem gente, Raul, agora falando assim, será? Nunca parei para pensar que poderia ser isso. Algumas esposas também devem estar pensando. Gostei dessa dica, viu, ô Sheila? Não é, Raul?
Verdade, verdade. Ah, tem uma participação aqui. Eu não sei o nome aqui da... Ah, Vanessa. Bom dia, ouvindo aqui, separando as roupas e sapatos que não uso. Não é fácil, viu? Olha aí a sacola. E ela mostra uma sacolona ali de coisas. Muito bom. Então, falar em sapato e roupa... Ô, Sheila, vamos iniciar pelo guarda-roupa masculino. Qual que é a melhor maneira de organizar meia, cueca e gravata?
Olha, esses itens pequenos, normalmente é melhor você guardar em gavetas, e existem produtos organizadores no mercado que você pode acomodar separadamente por grupos. Então, o que não pode existir, Raul, é uma bagunça, assim, tudo misturado, né? Então, meias com cuecas, com gravatas, tudo na mesma gaveta ou dentro do mesmo organizador. Você pode usar colmeias organizadoras ou nichos organizadores, caixinhas organizadoras, que você pode colocar dentro da gaveta e você separar os itens por família. Então, só meias, só gravatas e só cuecas. Então, você pode dobrar essas meias com os pares juntinhos, as cuecas também separadinhas, e as gravatas a gente pode enrolar. Gravata a gente não guarda com um nó. Um erro muito comum, os homens já guardarem as gravatas com um nó. Quando você guarda essa gravata com nó, porque acha que é mais fácil na hora que você for colocar ali no seu terno, na sua camisa, você acaba deixando com que esse material, né, esse tecido, ele fique comprimido. Então, ele vai sempre ficar amassadinho, você acaba estragando prejudicando a vida útil da sua gravata, né? Então, é legal você guardar. Usou, desata o nó, enrola essa gravata e guarda dentro de um organizador, dentro da gaveta, ou você pode pendurar num cabide ali junto, né, junto com as camisas também.
Legal, gente. Muito bom. Ó, eu vou fazer uma pergunta depois do intervalo para Sheila, falando sobre as camisas sociais. Gente, para passar, dá uma trabalheira. Vamos falar com ela sobre isso depois do intervalo? Sheila, aguarda aí. Mantenha a sintonia. A gente volta daqui a alguns instantes, querido ouvinte.
Vida e Saúde.
Ei, de volta, estamos aqui, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. A gente está falando sobre a organização de espaços ali masculinos, né, dos rapazes. E tem muitos rapazes participando com a gente aqui. O Ricardo, ele estava comentando aqui agora há pouco, dizendo assim, ele mora no Acre. Ele falou, Rose, o meu guarda-roupa parece que passou um tsunami. É mesmo. Depois deste programa, esse guarda-roupa será transformado. Olha, aproveita, manda o link do programa pro desorganizadinho aí da sua casa, que você conhece, que você convive, que você já falou, não tava dando certo, né? Quem sabe agora, ó, ele vai pegar essas dicas da Sheila Procópio aqui, hein? Vamos lá, eu voltei aqui comentando, aliás, eu fui para o intervalo comentando das camisas sociais, o Sheila. É um dilema, ai, que coisa mais chata é a gente passar uma camisa social e de repente você vai guardar e tá, quando precisa, tá toda amarrotada, você tem que passar de novo. Como é possível guardar essas peças sem que elas amassem tanto?
Olha, Rose, é possível sim, mas antes a gente tem que falar lá na lavagem, tá? A gente começa lá de trás. Então, é importante não usar o excesso de sabão para que essa peça não fique enrijecida, fique dura, e aí ela acabe amassando mais facilmente. Então, usar um produto bom, um bom sabão para fazer essa lavagem, fazer a pré-lavagem, secar essa camisa no cabide, porque aí as fibras já vão secar já abertas, então vai facilitar para passar essa camisa. Então, o processo já começa lá atrás na lavagem. Na hora de pendurar, é uma camisa por cabide. A gente pega cabide que tem 4, 5 camisas penduradas uma sobre a outra. Aí não tem como a peça ficar esticadinha. Uhum. Então, o ideal é que tenha uma camisa por cabide. Você abotoa o segundo botão depois daquele da gola, para a gola ficar estruturada, não ficar amassada. Você não precisa aquele do colarinho, que fica tão apertado, não. Pode ser o segundo botão e uma camisa por cabide. Isso, com certeza, já vai ajudar bastante. E, é claro, tirar as roupas ali que estão fora de estação. Então, por exemplo, no Brasil agora, vocês estão entrando pro verão. Uhum. Não tem necessidade de ter roupa de inverno junto com a roupa de verão. Uhum. Então, tira-se a roupa de inverno, guarda essas peças e deixa somente as peças de verão, para que tenha esse movimento e tenha mais espaço dentro do armário, tá? Uhum. Isso já vai ajudar as peças a ficarem mais esticadinhas e mais fáceis aí na hora do uso.
E, Raul, você imaginava que o processo da camisa social começava na lavagem? Opa, agora sim, pode falar.
Nunca tinha pensado nisso.
Eu também não.
Eu faço agora, né, tirar da máquina, porque aqui nos Estados Unidos, no Canadá também, é muito comum você secar já a roupa na máquina, né? Aqui, dificilmente alguém tem varal aqui, né? O pessoal seca dentro da máquina. Então, fica muito amassada, né? Uhum. Quando a gente seca na máquina. Então, você, eu vou tirar ela molhada agora e secar no cabide.
Uhum. No ótima pelo. Dica.
Uma dica para quem tem secadora em casa é, tirar nos últimos minutinhos antes de fazer o ciclo completo da máquina. Tirar a peça com um pouquinho de umidade, não muito úmida, mas nos finalzinhos ali, 5 últimos minutos. Então você sacode essa camisa para ela abrir a fibra e pendura no cabide. Como ela vai estar quentinha, essa fibra vai abrir e a camisa vai ficar mais fácil para ou para já usar, né? Ou para ser passada depois. Mesmo para quem usa máquina para secadora.
Muito bom, Sheila. E Sheila, existe um jeito certo de dobrar ou pendurar as roupas masculinas para aproveitar mais espaço?
É, existe sim. Infelizmente, aqui eu não tenho como mostrar essas dobras, mas a gente fala sobre... Camisetas tem uma forma certa de dobrar, a gente fala sobre o envelopamento, você pode dobrar guardando como se fossem pecinhas, assim, sabe? Que você coloca uma atrás da outra e não uma sobre a outra. É, peças estruturadas, igual blusa de lã, é legal não pendurar para que ela não fique deformada no ombro. Então, você dobra essas peças e você pode colocar numa parte mais alta do guarda-roupa ou numa gaveta, por exemplo. Se você tiver pouco espaço, você pode até usar uma caixa organizadora para guardar essas roupas de inverno. Casacos e blusas que são mais estruturadas. E deixar o varão ali do guarda-roupa, do armário, para pendurar essas camisas e pendurar roupas que são mais leves e que não vão perder a estrutura com o cabide. Uma outra dica para organizar essas peças é ter cabides com ombreira. Ele é um cabide que no final ele é mais larguinho, né? Porque o homem tem um ombro mais largo, então as roupas precisam de ficar melhor estruturadas. Por isso que é legal ter esse cabide para ter essa organização. Então é bem legal a gente saber as roupas que podem ser dobradas e guardadas para a gente ganhar mais espaços e as roupas que podem ser penduradas. Então não pendure roupa de lã ou roupa que perca essa estrutura, tá? Então é melhor que você dobre, guarde em gavetas ou em caixas organizadoras.
Esse processo ali de envelopamento, né? Acho que é assim que fala. Você pode colocar no YouTube ali, você vai achar. A gente fica tão organizadinho, tão bonitinho. Muito legal, viu? Então...
Tem vários vídeos lá. Pode ir lá no meu canal no YouTube.
Tem no seu canal?
Tem uma série que chama Fazendo da Casa um Lar, onde eu ensino vários tipos de dobra.
Que legal! E qual é o seu canal? Como é que a gente acha o canal da Sheila?
Lá no YouTube.
Como é que é? Não entendi?
Sheila Procópio Organizer.
Ah, ok, gente. Vamos buscar ali a Sheila, né? Pra gente aprender a dobrar, fazer esse envelopamento. Fica realmente muito legal, muito bonito. Agora, ô Sheila, tem um monte de gente brigando aqui, ó. Jogando direta pro marido, né? Que o marido deixa a toalha em cima da cama. Quem nunca, né, gente, enfrentou uma situação assim, né? Bom, tem muita gente que tá dizendo que o marido é mais organizado, né, do que a mulher. Mas assim, aí fica a toalha sobre a cama, a roupa suja jogada fora do lugar, não é? Vamos colocar essa questão da roupa suja. É recomendável organizar de alguma forma diferente essa questão da roupa suja, que não vai ser lavada naquele momento? Ou apenas colocar na cesta já basta? Você tem alguma dica para socorrer as esposas, as mulheres em casa nesse momento?
Olha, isso vai depender dos dias de lavadoria, né? O dia que ela tem ali que ela lava a roupa em casa. Se ela lava uma vez por semana, por exemplo, deixar um cesto no banheiro, onde é um local úmido, às vezes não vai ajudar muito essa roupa. Essa roupa vai ficar úmida, vai ficar com cheiro ruim e tal. Então, assim, depende de quantos dias ela faz a lavanderia. E, às vezes, distribuir por outros lugares, sabe, Rose? Ter um cesto de roupa na lavanderia, um cesto no banheiro, um cesto de roupa no quarto, para evitar e treinar esse marido que é bagunceiro, que joga as coisas pela casa, para que ele aprenda que tem um local certo. A organização, ela é simples. Cada coisa precisa ter o seu lugar. Se a roupa suja tem um local para ir, vai ficar mais fácil. Então, o banheiro, ter o cesto de roupa no banheiro é ideal para aquelas famílias que lavam roupa mais de uma vez na semana, tá? Se você lava uma vez por semana, o banheiro não é o melhor local para ter o cesto de roupa, porque essa roupa vai ficar úmida, sim, vai te gerar um outro tipo de estresse, porque ela vai ficar cheirando
o
mal.
Cheiro, né?
Enfim. Então, às vezes, distribuir essas roupas vai ficar mais fácil.
É verdade. Antes do Raul fazer a próxima pergunta, deixa eu oferecer para você a revista Mente Feliz. Essa revista é uma revista que foi preparada com muito carinho pelo Dr. César Vasconcelos. Ele está sempre aqui também na programação da Rádio Novo Tempo, apresenta o programa Equilíbrio, né? Ele está sempre com a gente, já veio aqui várias vezes no Vida e Saúde. Mente Feliz, uma mente tranquila, uma mente em paz, não é? Às vezes a nossa mente não está ali com tranquilidade, a gente fica meio atrapalhada, até a organização da casa fica comprometida, não é? Então vamos fazer o seguinte, vamos estudar sobre esse assunto, assim como a máquina humana, isso aqui ó, é uma leitura, Mente Feliz, obrigatória para quem é ouvinte do Vida e Saúde. Então você faz o seguinte, você manda recado aqui para o estúdio, 12981510081, você digita assim, Mente Feliz, que a gente vai mandar o cadastro online para você fazer. 30 dias está na sua casa, finalzinho de ano, está todo mundo com vontade de começar 2025 mais organizado, não é? E até organização interna, porque a gente precisa dessa organização. Inclusive, conforme a gente vai organizando as coisas, uma gaveta, uma prateleira ali, uma prateleira, a gente está organizando a mente também. Então, peça a sua revista de graça, você não paga nada, nem mesmo frete, e é para todo mundo que mora no Brasil, tá bom? Quem mora fora do país pode fazer em PDF, pode pedir o PDF que vai para o seu e-mail. Raul.
Beleza. Sheila, quando às vezes a gente usa um sapato, né? O homem usa um sapato ali por pouco tempo e não suja, né? Qual que é a melhor maneira de limpar esse calçado sem precisar lavar?
Não suja muito, né? Um pouquinho sempre suja, né? Um pouquinho sempre suja. Vai andar ali... Se for assim só dentro de casa, né, Raul, beleza, ou talvez num ambiente mais, com menos movimento, mas sempre suja um cadinho. Como é que faz, hein, Sheila? Opa. Pode repetir, Sheila?
Pode sim. Primeiro dá uma batidinha no sapato, tira o excesso de terra, o excesso de sujeira. E aí, se for um sapato de couro, é bom só passar um paninho úmido, não muito molhado, seca esse sapato para guardar o solado.
Sim.
A sola, você pode usar uma escovinha para esfregar com sabão neutro. O sabão neutro, no Brasil, normalmente, é o sabão amarelo, não é o transparente, tá? Uhum. Que o sabão neutro, ele não vai manchar o couro, não vai manchar ali. O tecido, né? Enfim, ele vai evitar. Você não precisa passar em grande quantidade, é só um pouquinho mesmo para fazer essa limpeza. E o que é legal é você usar um bactericida, spray, isso vem de qualquer supermercado aí. E você passa por dentro do sapato e por fora também. Isso vai evitar chulé, vai evitar formação de fungos, vai ajudar ali o seu sapato a se conservar por mais tempo. É legal o sapato de couro, né? Você passar um produto que seja específico, pelo menos aí uma vez por mês ou a cada 15 dias, dependente do número que você usa. E se você usar tênis, mesmo que você não lave o seu tênis diariamente, né? Você, o solado, você pode passar uma escovinha. Então, você esfrega ali aquela escovinha com sabão neutro, limpa, você vai ter um sapato limpo, conservado por mais tempo. E outra coisa, o sapato que você usa hoje, você não deve usá-lo amanhã novamente, né? O mesmo sapato. O sapato precisa descansar até 12 horas. Então, okay. Se você usou o sapato hoje, você tem que deixar ele na área de serviço, descansando ali por 12 horas para usar novamente. Isso vai evitar que você tenha contaminação por fungos, o sapato vai secar e ele vai se preservar por mais tempo. Então, se você tiver aí dois pares de sapato, você pode alternar, né? Um dia você usa um, 12 horas de descanso, depois você pode usar, você usa o outro, né? Para fazer essa, para alternar aí e você conservar o sapato por mais tempo.
Tá vendo, Raul? Quando a gente tem filho único, o problema é grande ali, olha, né? Só tem um par de sapatos, a gente tá causando um problema sério, não é?
Sapato tá descansando mais que a gente, hein, Rosa?
10 horas que ela disse? Foram 10 horas?
12
horas? Tá descansando mais que a gente, é isso mesmo. Ô Sheila, vamos falar na divisão do guarda-roupa agora, porque isso é um desafio, né? Tem espaço, aliás, desculpa, a gente sabe que, por exemplo, as pessoas comentam, inclusive estão comentando aqui no programa, que dividir guarda-roupa é um problema sério. Mas eu acho também que tem um outro ambiente da casa que é desafiador a gente dividir com um homem, que é o espaço do banheiro. Como é que organiza esse banheiro pra gente evitar briga, não é? Esse excesso ali, por exemplo, excesso de pelo na pia do banheiro, por exemplo. O que, que você aconselha?
Olha, isso é um problema tão grave. Eu, como organizadora profissional, a gente vai nas casas, normalmente os guarda-roupas, as mulheres sempre ficam com a maior parte. Só aquela pedacinho ali pros rapazes, e no banheiro acontece a mesma coisa. O legal, no banheiro, você pode usar caixas organizadoras. Aqui em casa, por exemplo, eu coloquei uma caixa pro meu marido, onde ali tem o creme de barbear, o barbeador, a maquininha que ele usa para parar o cabelo. Então, tudo num lugar só, fica fácil para ele encontrar, não fica me pedindo para eu procurar, para eu encontrar, porque a gente acaba tendo creme de cabelo, creme para pele, outras coisas que a gente guarda ali, secador de cabelo, um Babyliss, enfim. A gente acaba tendo um maior número, na verdade, a parte eletrônica nem deveria estar guardada no banheiro, né, das mulheres. Mas muitas mulheres guardam secador de cabelo, Babyliss, já guarda ali naquele armário, ocupando um maior número. Você está falando ainda com a questão de pelos e tal. Isso realmente é um incômodo. Muitos rapazes são bem relaxados nesse sentido. Mas existem, Rose, no mercado, na internet, baratinho. Você usa uma capinha que você pode usar sobre o tórax e você coloca na pia. Terminou de fazer a sua barba, de aparar a sua barba ali, você pode juntar ali, joga o cabelinho fora, não vai ficar sujo, não vai evitar briga em casa. Por apenas aí uns 6, 5 reais você compra uma capinha dessa, tá? Então não é uma coisa cara, é um investimento até mesmo pro seu relacionamento.
Você falou que é uma capinha que coloca na pia, é isso? No lavatório?
Você coloca na pia, você coloca do pescoço pra pia. Uhum. Existem outras, sim, tá? Mas então quando ele apara ali a barba, fica sobre esse paninho, né, sobre essa capinha, não suja o chão, não suja a pia, fica mais fácil e mais higiênico também para todo mundo da casa.
Sim. Olha, nós vamos resolver, Raul, o problema de muita gente hoje. Como é que é, Sheila?
É desagradável, né? Então os rapazes precisam de colaborar aí.
Pois é, não é, Raul? A gente vai resolver, tá resolvendo problemas de muita gente hoje, hein?
Verdade, gostei. Muito bom, Sheila. Agora, Sheila, falar sobre escritório. Alguns homens trabalham em casa, é meu caso aqui, e têm dificuldade de encontrar objetos no seu próprio ambiente de trabalho. Como que a gente organiza o escritório sem que a gente precise ficar perguntando para a esposa ou para a mãe aonde que está aquilo que eu estou procurando no escritório?
Eu não entendi muito bem a pergunta do...
A organização do escritório do homem, como é que pode ser organizado?
Eu acho que é aquilo que a gente falou, cada coisa tem o seu lugar. Então, se ele trabalha em home office, tem o seu escritório em casa, né, precisa trabalhar, ele precisa de uma mesa adequada para trabalhar, um local que seja somente para o trabalho. Não dá para trabalhar um dia na sala, um dia na mesa, um dia no quarto, porque isso vai gerar uma confusão. Então, escolha um cantinho da casa, compre uma mesa compacta, mas que caiba as suas coisas, tem uma luminária, ter um local para guardar pastas e documentos, um local para guardar canetas, pode ter um gaveteiro também que pode auxiliar. Não precisa de ter muitas coisas, mas que sejam coisas que sejam funcionais e que ajudem na organização da casa. Delimitar um perímetro ali da sua casa que vai ser para o seu trabalho. Isso vai facilitar muito. Não use a casa toda como escritório, porque isso acaba atrapalhando mesmo o bom andamento da casa. Existem outras pessoas na casa, os espaços são compartilhados, então isso gera uma confusão. Então, escolha um cantinho da casa, monte a sua mesa, e ali você pode comprar alguns produtos organizadores, né, como a gente falou aqui, para guardar pastas, gaveteiros, caixinhas, que você consiga organizar os seus materiais de trabalho.
Ok, olha, os ouvintes estão aqui, sabe, animadas com essa capinha. Teve até uma pergunta aqui da capinha que você respondeu na pergunta anterior, perguntando se aqui, ó, será que tem capinha pro vaso sanitário? O dilema dela. Tem capinha pro vaso sanitário?
Olha, eu também, viu? Seria muito útil. Eu vou colocar nos meus stories, depois do final aqui da programação, eu vou colocar a capinha lá pro pessoal saber nos stories, lá no Sheila Procopio no Instagram, tá bom?
Legal, legal. Agora, Sheila, vou aproveitar a carona aí que o Raul falou do escritório. A gente tem muitos ouvintes que trabalham na marcenaria, ou então numa pequena oficina, locais assim, pequenos, digamos assim. É possível a gente organizar um ambiente que tem muita coisa, tem muitos objetos? Porque oficina é assim, né, gente? Marcenaria é assim, tem muita coisa.
Nessas oficinas, o legal é a gente usar o espaço aéreo, que normalmente não é utilizado. O espaço aéreo é aquele espaço que fica acima da nossa cabeça. Uhum. Então, você pode fazer prateleiras, colocar armários. E assim, Rose, organize por grupo, separe as coisas por grupo. O problema da bagunça é a gente guardar tudo junto misturado. Uhum. E aí, quando acontece o que o Raul falou, você guarda aquilo com a intenção de usar no futuro, mas quando você precisa, você não encontra porque não está separado. Ele está junto com outras coisas e você acaba não utilizando, né? Então, use essas partes de cima para fazer prateleiras, use caixas organizadoras, aqueles containers que você pode guardar, aquelas caixas com tampa, que são maiores para guardar itens maiores, caixinhas menores. Você pode reaproveitar vidros de palmito, de azeitona, para você guardar parafuso, guardar coisas pequenas. A ordem, ela é simples, então você pode utilizar coisas que você já tem em casa para manter a ordem, mas você pode também comprar armários ou fazer prateleiras para te auxiliar nisso. Com certeza, todo espaço pode ser organizado.
Tá vendo? Cada resposta da Sheila Procopio é uma novidade nesse programa. Raul, você vai ficar com a última pergunta.
Beleza. Sheila, tem muitos homens aí que viajam bastante. Uhum. E precisam manter a mala organizada. Quais as dicas aí que você pode dar?
Em primeiro lugar, seria você ter... Você já pode ter uma toalha de banho, se você não costuma ficar em hotéis, né? Que viaja. Se você vai para hotéis, então você não precisa levar a toalha. Mas ter uma necessaire com itens básicos de higiene, que você tem ali o seu barbeador, um creme hidratante para as mãos, para o rosto, né? Pasta de dente, escova já dentro da caixinha, que você consiga ter uma necessaire pequena. E ter coisas básicas que você já pode deixar na sua mala. Então, por exemplo, se você costuma fazer reuniões e usa camisa, você pode levar uma camisa branca, que é uma camisa fácil de combinação com outras peças, e ela já pode morar ali dentro da sua mala. Lavou, ela já pode voltar para dentro da sua mala, né? Então, itens que não precisa ficar tirando e colocando, sabe? Desmontando essa mala para esse homem que viaja muito. Isso vai otimizar o tempo, ele vai deixar as coisas mais práticas. Então, uma bolsinha, né, uma necessaire com itens pessoais, com coisas simples, já deixar um carregador de celular ali, que você já pode deixar sempre dentro da mala, uma camisa, uma camiseta, uma bermuda, né, que você use ali, um pijama, coisas que você já possa deixar dentro dessa mala, já vai facilitar bastante o dia a dia dessa pessoa que viaja muito.
Legal, e a peça branca aí que você disse é considerada peça coringa, né? O branco é considerado uma peça coringa. Ô Sheila, eu quero deixar claro que eu queria continuar, mas eu tô sendo forçada, entendeu? A ter que encerrar o programa. Tão bom falar com você.
Mas eu posso voltar?
Você vai voltar?
Eu posso voltar?
Você pode voltar o dia que você quiser.
Se você me chamou...
A gente vai chamar você com certeza. Que bom que você passou esses momentos aqui, esses minutos com a gente. E aprendemos muita coisa. Eu acho que a gente resolve o problema hoje. Hoje, o povo, as esposas vão resolver o problema hoje. E os maridos que estão acompanhando a nossa programação vão voltar diferentes para casa. Deixa pra gente seu contato, Sheila.
Sheila Procopio Organizer.
Facinho, facinho, gente. Também tem no YouTube.
Ô, Rosa, só uma última coisinha pra gente comentar.
Fala.
Meninas, mulheres, assim, só não imponha o seu sistema de organização no seu marido, que às vezes é aí que tem os conflitos. A mulher tem um jeito de organizar e às vezes ela quer que o marido siga exatamente aquilo que ela pensa e as pessoas pensam de forma diferente. Então procure conversar com ele, entender, né, porque às vezes ele é muito bagunceiro, mas com alguma orientação e com uma boa conversa, tudo dá certo.
Verdade, é importante, porque não quer dizer que o estilo de organização da esposa é a melhor, é a única, não é? Muito boa a dica.
Funciona, né? Às vezes não funciona.
Verdade.
Às vezes não funciona, simplesmente não funciona.
É verdade. Obrigada, Sheila. Agora, Raul, a gente tá chegando ao finalzinho. Gostou da dica? Das dicas?
E o amor? Tá ouvindo a rádio aí, né, amor?
Desculpa. Ai, eu não sei o que, que a gente faz com esse Raul, não é?
Obrigado, Sheila, que Deus continue te abençoando. Vou deixar um verso bíblico aqui, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. E para você que quer emagrecer com saúde de forma definitiva, leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão.
Obrigada, Raul. Se Deus quiser, segunda-feira nós estaremos de volta, eu, Raul e a Grazi, juntinhos aqui no nosso programa Vida e Saúde, viu, pessoal? Muito obrigada, tudo de bom. Aproveita esses instantes aí, esses minutinhos antes do NT Notícias para você pedir a sua revista Mente Feliz. Você vai mandar a frase aí, o nome da revista Mente Feliz para o 12981510081. E a gente passa o cadastro online de graça, a revista chega na sua casa, você não paga o frete, tudo bênção pra você. Continue ligado, antenado, porque Sérgio Lopes vem chegando em mais uma edição do nosso Clube da Música. Lu, obrigada, mais um tema, tá? Tudo de bom pra você. Você vai falar alguma coisa, Lu? Não? Ah, tá, eu pensei que você tava querendo colocar um áudio agora, eu ia falar com você. Não pode, Lu, tem que terminar o programa. É assim que ela fala comigo, ainda mais quando tá de coque aí que ela fala assim, desse jeito mesmo comigo. Gente, até amanhã, até amanhã não, até segunda, se Deus quiser. We'll be right back.